brincadeira, né? Da vida sem réia cinza e a vida com réia virar toda colorida. Porque quando a gente descobre os réia, a gente não quer mais não usar réia, a gente não quer mais não fazer réia. E a vida com réia tem a ver com a gente saber sobre as ferramentas, porque a gente vai usar muita coisa digital. Então, que tipos de ferramentas existem e, de preferência, quais são as ferramentas livres que a gente pode usar para produzir réia? Porque as ferramentas livres, quem faz é uma comunidade, não tem um dono, né, um proprietário, tem uma coleção de autores que faz com que as ferramentas vão sendo atualizadas, o WordPress, o Mundo, tem uma série, vocês devem conhecer algumas. Tem a ver com conteúdo de aprendizagem, então a produção de materiais, e tem a ver com o conhecimento do direito autoral. O direito autoral é dividido entre direito moral e direito patrimonial. O moral é um que todos nós teremos sempre, ninguém pode tirar o direito moral de atribuir uma obra ao seu autor. O direito patrimonial, esse sim você pode licenciar ou você pode ceder a sua obra para a exploração econômica. E isso tem a ver com as licenças. Vamos ver se é o próximo já existe. Ah, os 5 R's, já esqueci. Os 5 R's, essas 5 verbos, né? Essas 5 palavras, não todos são verbos, todos são verbos. Elas fazem parte da definição de réia. O material é réia quando eu posso reusar. Então, uma imagem que foi publicada no livro, eu pego essa imagem e vou fazer um áudio, vai compor um audiovisual. É um reuso. Ou eu vou colocar dentro do meu PowerPoint, ou do meu ODP, do meu material de apresentação. Eu estou reusando aquela imagem. Eu posso remixar, aí sim, eu transformo um livro num filme, eu transformo um texto numa música, que outra versão eu faço de uma obra. Eu posso revisar, então eu adapto para aquilo que eu preciso, né? Eu faço uma tradução, também uma revisão. Eu redistribuo, eu faço mais cópias para distribuir para outras pessoas, para mais pessoas. E eu posso reter, esse reter ele é novo, aí antes eram 4 R's, agora são 5, porque em alguns países não dá nem para você ficar com uma cópia. A gente pode baixar uma cópia de algo que está disponível na internet, mesmo que não tenha licença, mas a gente baixa uma cópia para a gente, para o nosso uso. Tem algumas exceções na nossa lei de direito autoral, elas não são tão claras, mas, como nem todos os países podem, eles colocaram o 5º R para lembrar que a gente pode reter. Esse é o conceito de réia que saiu na Declaração de Paris, que é o principal documento, é de 2012, foi o primeiro congresso da Unesco sobre réia. Então, o que eles estão falando? Réias são materiais de ensino, aprendizagem, investigação, em quaisquer suportes, digitais ou outros, que situem no domínio público ou que tenham sido divulgados sob licença aberta, que permite acesso, uso, adaptação, redistribuição, gratuitos por terceiros, mediante alguma restrição ou poucas restrições. O licenciamento aberto é construído no âmbito da estrutura existente dos direitos de propriedade intelectual, tais como se encontram definidos por convenções internacionais. Então, como eu falei para vocês do direito patrimonial, aí tem outro meme que foi a Débora que fez. Vocês viram esse bilhetinho? Chegou para vocês o bilhetinho do menininho de 9 anos? Aí a Débora fez um remix, né? Isso aí também mostra o remix de um meme e brincando dizendo: o réia não tem direito autoral. Porque tem gente que não entende o que é réia e fala pra gente: mas vocês querem acabar com o direito autoral? Muito pelo contrário, o direito autoral ninguém vai acabar porque a nossa lei coloca o direito moral. A gente não tem como acabar, não existe isso. Então, por isso que é uma fake news. É verdade, esse bilhete, ela brincou aí. A gente tem que lembrar sempre que tem uma coisa que chama abertura técnica, que tem a ver com os formatos fechados, formatos abertos, e abertura legal, que são as licenças permitidas. permissivas. E as licenças permissivas, elas incidem no direito patrimonial. Eu tinha acabado de falar, direito moral, a gente nunca muda, sempre atribuição ao autor, mas o direito de exploração econômica ou outro tipo de exploração que cabe ao autor, que é o direito patrimonial, ele pode licenciar a outros ou pode ceder. O Creative Commons foi criado nos anos 2000, mais ou menos em 2001. Hoje ele é uma organização internacional que existe em vários países e qualquer pessoa pode fazer parte da rede do Creative Commons. Ele foi criado para ser, na verdade, um novo modelo. Já que a gente não pode mudar todas as leis de direito autoral, o que a gente pode fazer para conviver com as leis enquanto as leis não mudam? A gente tem, por isso que brincou, eles falaram, sejam criativos, aí eles lançaram o Creative Commons, que é oposição ao C, que é o Copyright, tem o CC. E essas três camadas do Creative Commons a gente gosta muito, porque a primeira está dizendo ali que é leitura pelas máquinas. Então, se você licencia uma obra e publica na internet com a licença Creative Commons, vai ser muito mais fácil outras pessoas que por acaso estão buscando uma obra no sistema que vocês colocaram e que estejam abertas, elas vão chegar com mais facilidade por conta dos códigos, dos algoritmos. É uma licença que está colocada leitura por humanos e a terceira por advogados. A gente brinca, né? Humanos e os advogados. Por que os humanos? Porque todos nós podemos escolher nossa licença, gerar licença, pegar o código. A gente não precisa ter um intermediário, a gente não precisa contratar um advogado para nos dizer como colocar a licença lá. Oi, oi, melhorou? Acho que foi. E os advogados e a parte de advogados é porque o Creative Commons tem um respaldo jurídico, ela tem um legal code, que é um código que conversa com a nossa lei de direito autoral. Então, por isso que ela é muito indicada. A gente não precisa colocar CC. A gente pode colocar na obra, olha, esse material está disponível para impressão, distribuição, desde que não use comercialmente, por exemplo. Você pode escrever, mas vai ser muito mais difícil se você compartilha na internet que outras pessoas achem o seu material. Se você usar o CC, facilita. Essas quatro siglas, ó, vou fazer assim para melhorar, as quatro siglas que formam os seis tipos de licença. Então, as licenças, elas são uma combinação desses quatro símbolos. O símbolo da atribuição, que é esse bonequinho, todas vão ter. O símbolo, esse Czinho ao contrário, que é o share alike, que é o compartilha igual, algumas vão ter. O cifrãozinho cortado, que é o não comercial. E o igual, que é o não a obras derivadas, não permite adaptações. A gente não considera REA licenças que têm esse igual, porque você só pode distribuir, você não pode adaptar. Aqui estão os seis tipos de licença, vejam lá que a mais permissiva é o CC BY, que é, por exemplo, essa apresentação, eu licenciei assim, que vocês podem usar essa apresentação, aproveitá-la para fazer, de repente, uma outra fala sobre REA também. E aí tem as variações, o não comercial, compartilha igual, então você... O livro do Design Thinking, por exemplo, tem essa, do não comercial, compartilha igual. O original teve assim, teve essa licença. Quando a gente fez a tradução, a gente manteve essa licença. Então, significa que o material não pode ser vendido. O material foi adaptado de um material original e nunca pode ser vendido. E se alguém quiser fazer uma versão 2 desse material, para o português também tem que usar essa licença. Agora, essas duas licenças aqui com o sinal de igual, que significa não a obras derivadas, você só pode, na verdade, tirar cópias e distribuir, elas não são consideradas REA pela comunidade internacional, porque você não parte daquele princípio da adaptação, que é tão rico e tão importante para a educação, você poder usar partes da obra e criar outra obra, né? Na verdade, a gente sempre cria outra quando a gente usa partes. Ou a gente usa fragmentos para alguma coisa que a gente está precisando usar naquele momento. Esse é o site do Creative Commons, que a gente entra lá, escolhe a licença, ela gera um código, você põe esse código no seu site. É tudo muito simples. Essas aqui são as competências REA, que foram lançadas no ano passado no 2º Congresso Internacional de REA, que foi na Eslovênia. E a partir dessas competências, a gente criou um curso de REA para a UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil. A professora Daniela foi uma das professoras do curso da fase 1. E a gente trabalhou com os professores e técnicos do programa exatamente esses verbos, né? O que primeiro é conhecer o que é REA, qual o conceito, onde surgiu, a origem. Depois, como que eu uso, né? Onde que eu busco para usar, como que eu produzo, porque que eu também posso produzir REA, escolher uma licença. E ao fazer isso, eu compartilho na rede para que outras pessoas usem o meu material. A gente está agora tentando fazer um remix para a educação básica. Em breve, vamos ver se a gente consegue lançar o curso para a educação básica.